Ora, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um especial de Legislativas 2024. A Rádio Vidigueira está a promover um conjunto de entrevistas com os candidatos dos partidos, com assento parlamentar na Assembleia da República. Hoje é o nosso último programa neste périplo de 8 entrevistas com o cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Beja, Nelson Brito, a quem desde já agradeço a disponibilidade em estar aqui connosco na Rádio Vidigueira. Nelson Brito, bom dia, obrigado pela presença. Já uma forma para dar o pontapé de saída, naturalmente, nesta conversa, o que o motiva nesta candidatura, se é uma candidatura de alguma forma de continuidade?
Bem, em primeiro lugar, muito bom dia ao Marco, mas também a todos aqueles que nos ouvem a partir da Rádio Vidigueira, a deixar o meu cumprimento a este Baixo Alentejo e dizer que aquilo que motiva é o compromisso. Aquele que é o compromisso que tenho e que temos estabelecido em nome do Partido Socialista com o território, mas sobretudo com as pessoas, com os baixos alentejanos. E desde logo importa precisamente referir que esta candidatura que está no terreno, que temos feito contacto com as pessoas, queria dizer que cada dia que passa sentimos que maior deve ser a missão de estabelecer esse compromisso e esse aumento do compromisso com o Baixo Alentejo. Temos sentido precisamente isso na rua, essa que é a verdadeira sondagem da região e esse contacto que nos permite precisamente aferir da responsabilidade que sentimos ao partir para esta candidatura e que aumenta a cada dia que passa, o que é bom. É bom porque as pessoas continuam a querer demonstrar um compromisso muito forte com aqueles que são os rostos da candidatura do Partido Socialista no Baixo Alentejo, neste círculo eleitoral, e isso coloca-nos naquele que é o papel que nós mais queremos, que é precisamente, há umas eleições que nós, enquanto portugueses, iremos votar para uma liderança no país, mas também sentimos que os baixos alentejanos percebem que também há rostos da sua terra, da sua região, que mais se compromete. Ainda há pouco,
e em que medida é que é importante
Marco, ainda há pouco recebi de um amigo que está no estrangeiro precisamente esta mensagem: estou a votar por ti, porque é em ti que eu confio. E isso diz muito. No voto antecipado que fez a partir do país onde está e confessa precisamente que o seu ato eleitoral que já se manifestou, falo precisamente porque é o rosto que confia para na sua região, enquanto Bejense, neste caso, é um homem de Beja, e isso traduz muito daquilo que, de alguma forma, o Partido Socialista, com os vários projetos, mas neste caso com o projeto dos rostos, nomeadamente o meu e do Pedro do Carmo, enquanto representantes desta região, tem para os baixos alentejanos. E essa é a razão pela palavra que lhe disse, que é o compromisso que sentimos da região connosco, das instituições, mas sobretudo dos baixos alentejanos individualmente considerados.
Em que medida é que essa proximidade é fundamental e determinante? O PS acaba por ter naturalmente uma responsabilidade acrescida, não pela questão de ser governo, mas pela maioria que tem na região, nos últimos anos, da eleição de dois deputados nas últimas legislativas, mas é fulcral dar a conhecer esses rostos, dar essa palavra e alguma garantia.
É fulcral e determinante, mas é determinante não porque nós tenhamos alguma visão soberba sobre a nossa presença no território, mas por um outro facto. Primeiro que tudo, o Partido Socialista definiu duas palavras que me parecem muito importantes a nível do seu secretário-geral e candidato a primeiro-ministro, que de alguma forma têm muito, revêem-se muito naquilo que é a candidatura também dos rostos do Partido Socialista no Baixo Alentejo. Desde logo, humildade. E nós estamos a fazer esta campanha e partimos para esta campanha eleitoral com essa palavra colada a nós, humildade. Sabendo que o Partido Socialista tem feito muito por esta região, nos seus projetos locais, nos seus projetos desta candidatura, ou seja, dos deputados das legislativas para a representação e para ser a voz ativa e de defesa dos interesses desta região, sabendo que muita coisa foi feita, está muita coisa a ser feita e há muita coisa por fazer. Esta é uma marca que nós percebemos e essa é a humildade com que temos estado a falar com as pessoas. Nós percebemos que houve erros durante estes 8 anos. Nós percebemos que houve muita coisa que foi projetada para esta região e que está no seu curso. Repare, sem ser desculpa e sem ser registo que deva ser utilizado, mas o que é certo é que nós temos 2 anos e meio que foram interrompidos para concluir esta legislatura. E isso iria ser o espaço temporal que iria ajudar a concretizar ambições que temos há tanto tempo. Sabem que quando falo enquanto candidato a deputado, permitam-me também resumir-me uma condição que gosto tanto, que é eu sou um baixo alentejano como vós. Eu sinto esta região, primeiro que tudo, na pele de cidadania, como qualquer um dos baixos alentejanos que me ouve. E isso é importante para percebermos que há coisas que já deviam estar feitas. Nós percebemos precisamente que, a nível da mobilidade, a nível da saúde, nomeadamente essas duas áreas, nós percebemos que há uma concretização que urge
já
para estabelecer essa confiança precisamente. E, por outro lado, a outra palavra, empatia. Essa é uma palavra também que nos marca naquilo que é a relação que temos com a nossa região. Não só pela vertente institucional, por aqueles que representam o setor social, o setor empresarial, o setor agrícola, o setor ambiental, o setor cultural, o setor da educação, o setor da saúde. Enfim, há uma série de instituições que nós temos precisamente esse percurso feito de muito compromisso com a vertente institucional ou com as forças vivas que marcam a região. Mas, sobretudo, a empatia com cada um dos baixos alentejanos. Nós conhecemos o território. Nós conhecemos as pessoas conhecem-nos a nós. E é dentro desse compromisso de quem sabe que no dia a seguir às eleições vai ter que continuar cá. Que no dia a seguir à sua caminhada política vai ter que continuar a ter a cidadania do Baixo Alentejo. É nesse espírito de quem está muito próximo, de quem tem um percurso de passado, presente e de futuro nesta terra que nos obriga e nos coloca também nessa empatia que as pessoas nos têm manifestado. E por isso há uma campanha que está a ser feita com uma grande recepção por parte das pessoas, com uma surpreendente recepção por parte das pessoas e percebe-se que as pessoas têm medo da direita regressar novamente. O Baixo Alentejo é fustigado cada vez que a direita cá vem, fustigado na decisão, ou melhor, na decisão da negação. E percebe-se que as pessoas sabem que há um percurso que começa a ser feito novamente para chegarmos àquilo que mais ambicionamos, que é a execução daquilo que não está feito, que pode muito, provavelmente, começar novamente a ser rasgado, como já aconteceu na solução governativa de uma AD encapotada, mas que é uma AD também, no último governo, precisamente liderado por Passos Coelho. E é esse o receio, aliás, à altura que estamos a falar, Passos Coelho já apareceu e por isso aqui há, não mais nem menos, precisamente a ideia de que vai regressar os tempos de Passos Coelho, precisamente ao país, mas sobretudo ao Baixo Alentejo, em que, olha, a partir da Vidigueira, que nós recordamos, aquilo que é o traçado, precisamente, de Évora, Beja, Beja, Castro Verde, Ourique, que rasga este Alentejo ou Baixo Alentejo no interior, o que é que aconteceu? Que ficou obras abandonadas e que foi dos primeiros atos em termos de mobilidade na região que o Partido Socialista teve que ter decisão política e teve que ter envelope financeiro para recomeçar precisamente essa obra que ficou parada neste troço durante as governações de Passos Coelho.
Mas é também aí que cresce nessa insatisfação que alguns portugueses vão manifestando, é aí também que depois cresce o populismo?
Sim, o populismo cresce sobretudo porque é necessário que haja concretização. Aliás, eu tenho feito essa afirmação muito sobre a questão de que o que é que o Partido Socialista nestas eleições ambiciona, qual é o seu programa para o Baixo Alentejo, e eu diria que o programa está feito por natureza, que é o diagnóstico que temos da região. aquilo que é os anseios justos, legítimos dos baixo-alentejanos, levam a uma resposta que resolve, desde logo, aquilo que é o programa que temos que apresentar aos baixo-alentejanos. Execução. Os baixo-alentejanos querem ver execução do IP8, daquilo que é, obviamente, a valorização do aeroporto de Beja, aquilo que é a segunda fase do hospital de Beja, aquilo que é uma rede de infraestruturas de mobilidade que têm que, de alguma forma, servir a região, nomeadamente não só na mobilidade rodoviária, mas também a ferroviária, com a eletrificação de Beja-Casa Branca, mas também a ligação de Beja-Funcheira e, por outro lado, que é muito importante também, que é precisamente aquela que é a nova mobilidade, que é a mobilidade das comunicações, e isso é muito importante que não esqueçamos essa, porque essa isola-nos ou coloca-nos no mundo. E é esse Baixo Alentejo também nessa mobilidade que temos que ter. Por isso eu diria, ou elegemos precisamente a palavra execução, é o que tem que acontecer nos próximos anos. E de alguma forma, o seu secretário-geral, que é candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, que já visitou a região, sabe e já se comprometeu precisamente com aquelas que são as duas grandes visões que queremos ter também, que é uma mobilidade que venha a ganhar execução, não só com aquele que é o compromisso, para além da decisão política que já estava tomada, para além daquilo que é o envelope financeiro que já está afeto, para além daquilo que é a parte burocrática, os concursos já foram lançados, vai haver a adjudicação já do IP8, é inegável, seja qual seja o resultado eleitoral, e esse é o compromisso, esse é o compromisso maior que o Partido Socialista pode apresentar. É que a execução está, obviamente, na agenda e deve estar na agenda do Partido Socialista. Não queremos o compromisso só de que iremos tentar que o IP8 seja feito, iremos tentar que o aeroporto seja valorizado. Há uma necessidade de que há concretização, e essa concretização aliada à palavra, ou como sinónimo da palavra execução, é o que nós queremos que venha a ser o grande programa do Partido Socialista para o Baixo Alentejo enquanto governo. Ao contrário da direita, que cada vez que toma a governação no país, esquece abandonar a região e tem mesmo decisões políticas que contrariam compromissos que normalmente os governos do Partido Socialista têm com a região.
Nelson Brito, mas com sondagens que vão dando algum avanço à candidatura da AD, que expectativas é que carrega para este ato eleitoral? O PS elegeu 2 deputados nas últimas legislativas, sob um quadro de maioria absoluta, que nenhuma sondagem previa e acabou por acontecer. O que é que carrega enquanto expectativa?
Há 2 pontos muito importantes. As sondagens, que valem o que valem, quando são boas e quando não são boas para os nossos interesses, mas neste momento particular há 2 coisas muito importantes. Desde logo aquilo que sentimos na rua. Essa é a verdadeira sondagem. E a sondagem que sentimos na rua é que as pessoas não querem a direita. Uma direita que tem uma agenda escondida, mas que tem efetivamente e está efetivamente a trabalhar para ter, precisamente com o Chega, essa aliança para a governação. Isso é importante que os baixo-alentejanos percebam, que essa aliança é completamente contrária aos interesses do Baixo Alentejo. Porque sempre que a direita governa, e ainda mais com essa agenda escondida, mas que será concretizada com uma aliança com o Chega, será de certeza uma terrível notícia para o Baixo Alentejo e será de certeza o contrariar daquilo que têm sido os avanços e que são os avanços precisamente numa série de infraestruturas, numa série de direitos que queremos garantidos para o Baixo Alentejo, para exercer melhor aquilo que é o nosso progresso em termos regionais e em termos das populações. Essa é uma garantia que fica com essa visão que pode acontecer, que é uma direita ganhadora, mas que irá ter que fazer uma aliança com o Chega. Por outro lado, também, aquilo que me parece importante é que, dentro dessa visão de sondagem, nós percebemos que há 19% de indecisos em todas as sondagens, mais sensivelmente. E isso demonstra também que, há 2 anos, 14% desses indecisos votaram e decidiram o seu voto na própria urna. E é essa indecisão que nós, de alguma forma, percebemos que vão fazer a marca precisamente do resultado das sondagens. Para depois parafrasear aquele grande estudioso à volta das sondagens, que é as sondagens mentem. E por isso essa é uma lógica que nós percebemos e que, de alguma forma, com o contacto que estamos a ter com a população, e ainda mais no Baixo Alentejo, se a amostra fosse realizada apenas no Baixo Alentejo, nós teríamos certamente uma sondagem diferente e uma sondagem que diz que o Partido Socialista é o partido em que as pessoas confiam no Baixo Alentejo.
Mas divide-se aqui um pouco, neste momento, este ato eleitoral esquerda-direita com estes cenários de governação muito em cima da mesa?
Sim, há dois cenários completamente diferentes. O Partido Socialista já definiu que é o partido que garante precisamente a estabilidade para o país. É nesse sentido que, de norte a sul, o Partido Socialista, as suas várias candidaturas pelos círculos eleitorais que estão, de alguma forma, colocados perante a democracia, estão a trabalhar para que o Partido Socialista tenha o seu secretário-geral e candidato a primeiro-ministro com o melhor resultado possível, dentro de uma vitória que de alguma forma garanta e que sirva para garantir a estabilidade que o Partido Socialista confere a este país, mas por outro lado também, e aquilo que me parece importante, é que o trabalho que estamos a fazer deve ser avaliado a seguir ao dia 10, ver que condições de governabilidade é que temos com a vitória do Partido Socialista e em que modos é que ela se irá realizar e depois, sim, ter essa visão de que temos parceiros de confiança, a esquerda está estabilizada, ao contrário da direita, que um dia diz uma coisa, o Chega diz que tem 99%, através do seu líder, 99% de certeza que irá haver, de alguma forma, um acordo com o PSD. Nos Açores nós sabemos que parece que estão suspirando por o dia 10 de março para depois realizar ou concretizar aquilo que sabemos que é novamente um acordo com o Chega para formar governo nos Açores, mas que estão envergonhados ou estão taticamente escondidos para que efetivamente esse acordo não seja conhecido antes de dia 10 nas eleições da República. E por isso todos nós percebemos que a esquerda tem uma estabilidade que pode dar garantia, precisamente, a seguir ao dia 10 de março, e essa estabilidade não se vê na direita, ou melhor, vê-se numa direita alargada, que é aquilo que já disse, é que há um acordo com o Chega para concretizar, e esse acordo com o Chega, é bom que os baixalentejanos percebam, que tem uma gravidade muito forte e que os problemas que temos por a frente, só o Partido Socialista consegue, de alguma forma, ter uma abordagem e medidas que minimizem esses problemas. Todos nós percebemos hoje aquilo que é a realidade da região e todos nós percebemos que os desafios que temos por a frente em matérias de alterações climáticas, a pressão migratória que temos hoje no território, aquilo que é, de alguma forma, a falta de água numa parte do território do Baixo Alentejo, mas os baixalentejanos também sabem que essa interpretação dos problemas, mas sobretudo a procura de soluções com o projeto do Partido Socialista, com as pessoas que compõem o projeto e o conhecimento que temos do território em termos daquilo que são as suas necessidades, os desafios, mas também as soluções, esse facto reside naquilo que é o projeto que o Partido Socialista tem apresentado para a região. Sabendo que há muito caminho por fazer, sabendo obviamente que há muita desta situação que tem que ter as melhores soluções para que os baixalentejanos beneficiem delas.
Nelson Brito, antes de esmiuçarmos um pouco essas questões que já referiu, do saúde, mobilidade, como fundamentais aqui para a região, houve uma declaração interessante do Nelson Brito que, de alguma forma, diz sentir-se por vezes um opositor dentro do próprio partido. O porquê? Isto é, e quando muitas vezes fala numa espécie de subserviência político-partidária, é uma tentativa de fuga?
Esse é o rótulo que ninguém me consegue colocar, a não ser por um puro exercício agora de campanha eleitoral, que é o da subserviência com o partido. O Partido Socialista sabe, a nível nacional, os dirigentes do Partido Socialista estão muito informados e sabem desse percurso que tenho feito, que é precisamente a defesa maior que tenho, é o território e os baixalentejanos. E aquilo que tem sido estes dois anos, sensivelmente, do exercício de deputado na Assembleia da República, aquilo que tento fazer para ser fiel, porque eu sou daqueles que na política acho que temos que ser verdadeiros e fiéis precisamente àqueles que nos elegem. E é isso que tento ser todos os dias na ação enquanto deputado. E por isso é que muitas das vezes tenho sido confrontado por o circuito de amigos, de pessoas que de alguma forma têm mais confiança comigo, a dizer que das intervenções que são públicas na Assembleia da República, muitas das vezes me dizem que parece mais uma voz da oposição do que propriamente uma voz do Partido Socialista. Mas sou uma voz do Partido Socialista, e eu, essa é precisamente uma missão que não escondo e que tenho dito, é que quanto mais fiel for o eleitorado do Baixo Alentejo, quanto mais fiel for aos nossos interesses coletivos enquanto território, melhor representarei o Partido Socialista, porque estarei a traduzir aquilo que é o nosso sentimento, o nosso pensamento, e também, por outro lado, a colocar o Partido Socialista como confiável, que é como está nesta candidatura, como confiável para os eleitores do Baixo Alentejo.
Muito bem. Nelson Brito, a saúde vive dias difíceis, não só na região, mas de forma transversal em todo o país. Como é que vê a saúde no distrito? Há falta de profissionais, médicos de família, há também outros profissionais de saúde em falta. Há um conjunto de investimentos que já está em marcha, nomeadamente no Hospital José Joaquim Fernandes. Fala-se muito na questão da urgência de avançar com a segunda fase do hospital. Como é que está neste momento esta possibilidade, esta intervenção e também uma requalificação para o próprio hospital, tendo em conta que é uma unidade hospitalar já com 50 anos?
Na área da saúde, queria-lhe deixar duas visões que me parecem muito importantes. Tal como já disse o Mote há pouco, a humildade que devemos abordar a questão da saúde é que, na saúde, a nível nacional, o Sistema Nacional de Saúde, nem tudo respondeu bem. E esse é um diagnóstico que tem que ser feito. Aliás, isso é visível por aquilo que é hoje, de alguma forma, a espera nas urgências por parte das pessoas, aquilo que é o cenário que temos, de alguma forma, traduzido através de informação. No Baixo Alentejo, nós percebemos também que há uma necessidade de termos mais disponibilidade de recursos humanos, nomeadamente o recurso humano médico, mas também da enfermagem e também daqueles que são o pessoal auxiliar que compõe a resposta de saúde. Mas deixe-me dizer que, mesmo com esse diagnóstico, que é importante ser feito, e que diria que a solução em termos médicos é continuar a fazer essa aposta no Sistema Nacional de Saúde, a tornar atrativo o território para mais médicos, mas sobretudo também valorizar a carreira médica através daquilo que é um sistema de valorização e com discriminação positiva, para que os médicos venham e consigamos depois que eles se mantenham na região do Baixo Alentejo. Por outro lado, também sou daqueles que é muito importante que se faça essa visão. Nós temos que ter mais formação médica. E formar médicos a partir de hoje é para daqui a 10 anos. Porque as pessoas que nos ouvem têm que perceber que os médicos e a carreira de formação médica não é instantânea. E por isso é importante que se faça esse caminho com coragem, com capacidade de decisão política e dizendo à Ordem dos Médicos que nós precisamos aumentar precisamente a nossa disponibilidade médica. Porque há uma condição também que não podemos permitir. Ainda que haja no programa do governo do Partido Socialista, e bem, aquela que é uma visão de que tem que haver um tempo de fidelização para aqueles que são, de alguma forma, aposta do sistema educativo e que são suportados por um sistema de educativo público, tenham que ter alguma fidelização temporal a médicos no país, nós percebemos que os médicos, como qualquer um de nós na nossa carreira profissional, somos hoje cada vez mais, num ato de cidadania profissional, cidadãos do mundo. E por isso que não temos essa capacidade de estancar todos aqueles que fazem a formação médica no país. E por isso é importante, aliado isto, àqueles que se reformam e que de alguma forma também vão diminuindo a lista de disponibilidades de profissionais. Mas muito importante para a região. A região está, de alguma forma, com 20 milhões de euros neste momento em investimentos na área física da saúde. Repara, aqui na Vidigueira, nós já visitámos, inclusive, temos um centro de saúde que, num destes dias, irá estar aberto ao público, que a obra está praticamente concluída e que irá permitir um serviço muito melhor, quer do ponto de vista dos utentes, quer de estímulo dos próprios profissionais. A Ourique tem, neste momento, também um novo centro de saúde em construção. Aliado a isso, há a decisão, já com envelope financeiro, precisamente para as extensões de saúde de Vila Nova de São Bento, ou para duas importantes intervenções naquilo que são as condições da sub das urgências de Moura e a sub de Castro Verde, as urgências de Castro Verde, que irão ter cerca de 4 milhões de euros entre as duas, precisamente para uma nova capacitação física para as pessoas que lá trabalham, mas sobretudo para os utentes das urgências de Moura e também de Castro Verde. Por outro lado, também, o bloco de partos, que tem cerca de 2 milhões de euros previstos, irá haver um novo bloco de partos, precisamente, em Beja, e isso parece-me que é importante, até para contrariar aquela velha máxima que ouvimos tantas vezes em termos populares, que qualquer dia já nem nascemos em Beja. Está aqui um exemplo como isso vai ser contrariado. Ou a ressonância magnética, que irá estar disponível sensivelmente entre fevereiro e março, e que tantos baixalentejanos que fizeram o percurso de Setúbal para Lisboa, com corporações de bombeiros a ter aqui também um desgaste permanente, a ter que transportar tantos e tantos baixalentejanos para estas regiões do país ou para o Algarve para fazer ressonância magnética, vamos ter também uma ressonância magnética, essa muito em breve disponível, segundo informações, através de uma visita que fizemos ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. As extensões de saúde que estão em curso foram inauguradas em Saboia, sob a responsabilidade da Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, ou de Rio de Minhos, que está prestes a abrir no Conselho de Castro Verde, ou Messejana também. Enfim, existe um conjunto de intervenções que estão programadas, mas aquele que, de alguma forma, para nós é muito importante, que é o facto de, até o fim deste mês de fevereiro, está contratado, precisamente, e adjudicado a feitura de um novo projeto ou de uma revisitação ao projeto da segunda fase do Hospital de Beja, e até 30 de junho, palavras do atual Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, tem que estar concluído o novo projeto para a segunda fase do Hospital de Beja e a começarmos aquilo que é o percurso que deve ser feito, que é precisamente decisão política para a segunda fase e, de alguma forma, naqueles que são os instrumentos financeiros, diria eu, nomeadamente no 2030, termos essa nova possibilidade. Isto tudo para fazer uma frase que me parece muito importante e que tenho dito em relação à segunda fase do Hospital de Beja. Todos nós percebemos que há hoje um contexto, muito em breve, que é um novo hospital central do Alentejo que servirá a toda a região do Alentejo. E eu tenho dito, nomeadamente em Lisboa, que os baixalentejanos têm duas visões em relação à saúde no Alentejo, a partir do Baixo Alentejo. É que os baixalentejanos, se tiverem que deixar de ir a Lisboa, se tiverem que deixar de ter consultas precisamente fora da sua região para ir a Évora, os baixalentejanos veem isso como uma boa medida e veem isso como uma boa oferta que iremos ter para o futuro. Os baixalentejanos não permitirão que tenham que ir para Évora porque não têm Beja. E isso, de alguma forma, é que me parece muito importante. É que nós temos que reforçar, através da segunda fase de Beja, uma série de respostas que, de alguma forma, devem colocar a região num outro patamar em termos da sua oferta médica. E isso também já está a acontecer. Repare, nessa reunião que tivemos e que já há pouco citei, também fomos informados que, por exemplo, nos serviços ou na oferta médica de otorrinolaringologia, nós iremos ter brevemente, que já tivemos no passado, iremos ter novamente
nova especialidade.
Ou que há a intenção, num futuro muito próximo, de aumentar os 7 médicos de medicina, de cirurgia geral, para cerca de 10 a 12 médicos de cirurgia geral. Por isso há aqui um reforço que está em curso através deste Conselho de Administração que nos traduziu nessa reunião mantida há bem pouco tempo e que nos coloca, obviamente, aqui numa nova ambição. E depois foi-nos traduzido também uma visão que não deixa de ser de referenciar, que é o facto de este encerramento que nós temos visto e esta lista de espera nos serviços de urgência que tanto tem sido uma parte da informação nestes últimos tempos no país, nós nunca vimos na região portas fechadas. E por isso é este Sistema Nacional de Saúde que a partir de Beja nós queremos no país todo, que é um Sistema Nacional de Saúde que não deixe ninguém para trás e que não deixe de atender um cidadão que esteja no nosso espaço em Portugal e que tenha sempre ali uma porta aberta, seja qual seja a sua carência a nível de saúde.
Nelson Brito, e passando para outra questão, acessibilidades, ou melhor, mobilidade para podermos conjugar aquilo que é a ferrovia e essa necessidade da eletrificação de um troço entre Casa Branca e Beja, mas também de um futuro que seja ligar à Funchal para ligação ao Algarve, também a rodovia com o IP8, já foi lançado o concurso público para essa melhoria entre Ferreira do Alentejo e Beja, mas em que medida é urgente, naturalmente, tudo isto e o que é que se pode ou não garantir de alguma forma que estas obras vão mesmo avançar e que espaço temporal?
Essa é um exemplo daquilo que é a palavra que o Baixo Alentejo
porque falamos aqui quase numa questão
execução.
Base.
Execução. E por isso, repare, é importante que aqueles que nos ouvem, que nos ouvem percebam esta fita do tempo. O Partido Socialista, que há 8 anos que governa, como muitos dizem, teve que recuperar decisões negativas sobre suspensão do processo da IP8, suspensão da ferrovia, todo esse histórico de má memória, secretário de Estado Sérgio Monteiro, precisamente secretário de Estado do tempo de Passos Coelho, e que durante estes 8 anos o Partido Socialista, que se viu confrontado com a necessidade da reposição de direitos em relação a esse governo de Passos Coelho, com uma pandemia e depois com uma guerra, nós perguntamos, bem, mas efetivamente foram 8 anos. Mas esses 8 anos serviram não só para contrariar essa decisão política, mas também para fazer aquilo que é muito importante, que é o estado em que estamos, ou o ponto de partida, precisamente neste momento. Esqueçamos que estamos em eleições e esqueçamos que este período não existia. O Partido Socialista, enquanto governo, iria cumprir, precisamente, se a legislatura tivesse o seu decurso normal, a execução, a concretização daquilo que falamos há muito tempo. Porque a decisão política, neste momento, é afirmativa. Aquilo que é o processo burocrático está a concluir do ponto de vista daquilo que nós nunca percebemos ou nunca vemos, porque não há obra, que é o processo de projeção, o processo de financiamento, e esse, de alguma forma, está quase findo. Para quê? Para que o passo a seguir, a variante a Bringel, a variante a Figueira de Cavaleiros e a execução do IP8, precisamente até Beja, está para começar a concretizar. Mas essa deve ser a nossa batalha a partir de agora, precisamente, com uma nova concretização. Aliás, já o fizemos eu e o Pedro de Carmo, junto do secretário-geral e candidato a primeiro-ministro, que os baixalentejanos não permitem que essa obra tenha essa visão só até à rotunda de Beja, como tantas vezes
digo. Pedro Nuno Santos já garantiu essa ida até ficar.
É porque o alerta foi-lhe dado e que diz: nós não permitimos que haja um IP8 a meio. O IP8 tem que ser por inteiro. E por isso, sendo mesmo por inteiro, é que tem que ser até Ficalho, tem que ser até à nossa ligação com a Espanha. E essa é, de alguma forma, uma marca que nós não queremos deixar de traduzir, é que nós não nos satisfazemos com aquilo que, de alguma forma, não pode ser tido como uma visão estratégica e, por outro lado, uma visão inteira para aquilo que são os interesses da região. E aí está um bom exemplo. O IP8 não pode resumir-se de um IP8 que liga a Beja, tem que ser um IP8 que liga à fronteira, porque era essa a visão que estava. Por outro lado, também, aquela que é a eletrificação da via férrea, decisão política feita. Por outro lado, também, envelope financeiro, neste caso, 2030, enquanto que o IP8 está no PRR, tem que estar concretizado até 2026, por força daquilo que é, precisamente, também os compromissos que o país assumiu caminho em concretização com o PRR e, por isso, o IP8 até 2026 tem que estar concretizado, porque há um compromisso de concretização, de execução, precisamente do PRR. 2030, eletrificação de Beja, Casa Branca, com o envelope financeiro que já está garantido também e que nós queremos que no espaço desta nova legislatura venha a ser concretizado, porque não há margem de manobra. Isso é efetivamente uma das marcas, uma das confissões que faço sempre ao secretário-geral e candidato Pedro Nuno Santos, é que o Baixo Alentejo quer ver obra, quer ver a execução daquilo que, de alguma forma, está por concretizar. E é com essa base de confiança, mas também de muita representação daquilo que são os nossos legítimos interesses, que me relaciono também com o candidato a primeiro-ministro, no sentido de que há uma região que quer continuar a confiar no Partido Socialista, mas quer ver, precisamente, a concretização daquilo que só o Partido Socialista é capaz de fazer.
Nelson Brito, chamando à equação para esta questão da mobilidade, aeroporto de Beja, que aproveitamento?
Eu tenho defendido sempre esta visão, por isso não é o momento que estou que vou ser diferente. É importante que os baixos alentejanos percebam que há uma infraestrutura aeroportuária que tem que ganhar uma maior robustez, tem que ganhar uma maior valorização, mas que essa valorização, deixe-me falar de uma forma mais popular para que aqueles que me ouvem percebam, essa visão do aeroporto de Beja não se pode subsumir a pensarmos que vão vir para aqui muitos passageiros e que o aeroporto vai ser um aeroporto essencialmente de passageiros, como aquele que vemos em Faro, em Lisboa ou até no Porto. O aeroporto de Beja tem características próprias. E isso é importante que os baixos alentejanos percebam. E por isso, dentro dessa marca que tem, precisamente no território, deve ser entendido como um aeroporto de fins múltiplos. O aeroporto de Beja deve ter passageiros, naturalmente, mas não só. Deve ser um aeroporto também em termos logísticos, mas, por outro lado, também em termos de manutenção e de formação. E é estas quatro visões, ou esta visão múltipla de aeroporto, que irá dar robustez a um aeroporto que nós queremos que sirva a região economicamente, que seja estratégico para a região e para o país, e é precisamente esse aeroporto que não podemos perder de vista também a sua visão estratégica com o Porto de Sines, com aquilo que é o polo industrial de Sines. E essa é que não poderemos nunca deixar de permitir que haja uma visão secundarizada, por o contrário, tem que haver uma visão mais forte, mais primária, no sentido de priorizar um aeroporto que sirva precisamente aquilo que é a visão territorial a partir de Sines e a importância que o projeto de Sines tem em termos logísticos, mas também em termos de polo industrial. E é nesse sentido que eu acho que o aeroporto de Beja deve fazer o seu caminho, deve fazer um caminho de valorização muito forte e perguntar, essa também é uma questão que tem que ser dita, perguntar à ANA que aeroporto é que quer ter, porque o Estado português, de uma vez por todas, tem que ter essa capacidade.
Há aqui um hiato de tempo enquanto não há um novo aeroporto.
Tem que ter a capacidade de perguntar efetivamente que intenções tem a ANA em relação ao aeroporto de Beja, para todos percebermos aquilo que, de alguma forma, podemos ter que ir, que é uma ANA que, de alguma forma, torne mais robusto este aeroporto, ou uma ANA que não quer saber deste aeroporto. E os baixos alentejanos, como sempre também fazem, passem bem, vão à vossa vida, que nós temos um aeroporto, obviamente, para valorizar, para meter o serviço da região e do país e, sobretudo, para meter o serviço do desenvolvimento de Beja enquanto distrito.
Muito bem. Porque o tempo já vai avançando. Nelson Brito, Alqueva é aquele que é o grande projeto que está no terreno na região, que transformou a mesma nos últimos anos, gerando outra dinâmica económica, comercial, social, com algumas questões polémicas como as culturas intensivas ou superintensivas, mas tudo aquilo que a Alqueva trouxe, que é facilmente visível na região, só por si não justificaria um outro incremento nestas... E falo aqui, naturalmente, na questão da mobilidade e das acessibilidades.
A segunda palavra que temos elegido para esta campanha em relação ao Baixo Alentejo é a produção. A par da execução, daquilo que é a execução de vários projetos que nós queremos concretizados, é importante que a palavra produção faça parte também da visão daquilo que é o projeto que temos que ter para esta região. E produção porquê? O Baixo Alentejo é, neste momento, é neste momento, dados do INE, é neste momento a quarta região do país a contribuir para o produto interno bruto e a contribuir também para aquilo que é a balança comercial para a exportação do país. E muito deve ao setor agrícola do país, mas neste caso concreto, ao coração da agricultura, que é precisamente esta região do Baixo Alentejo. E por isso, Alqueva está por detrás destes números, deste sucesso e daquilo que estamos a viver num território que está-se a transformar economicamente, muito por força daquilo que a agricultura da Alqueva permite hoje nesta região. E por isso é importante. Percebamos que a produção, a par também de outras atividades, obviamente como o turismo, como a atividade mineira, que tem uma marca também muito importante nesta região, que contribui muito também para estes números que estava a traduzir, o Baixo Alentejo é uma região que produz e que todos nós percebemos que não está esgotada naquilo que é a sua capacidade de crescimento. Por isso temos ainda um caminho para percorrer, precisamente em relação àquilo que é o crescimento económico que esta região pode representar. Pois muito bem, esse crescimento económico deve ser aliado precisamente também daquilo que é o contínuo reforço das infraestruturas e da capacidade de produção que a região, de alguma forma, está a trilhar nessa capacidade. E Alqueva, o projeto da Alqueva, tem uma importância enorme, não só no sentido daquilo que está a permitir de alavancar em termos dos nossos resultados económicos, porque permite duas coisas muito importantes para a nossa candidatura, que é precisamente o facto de aumentar a capacidade de produção de riqueza e deve de aumentar também a capacidade de distribuição dessa riqueza. Uma região próspera faz distribuindo riqueza, e essa distribuição de riqueza só pode ser feita se houver geração de riqueza. E isso é, de alguma forma, o caminho que deve de acontecer também nesta região, nos vários setores, com um destaque maior, diria eu, para aquilo que é a capacitação que a Alqueva permite para esta realização desta equação. Mas não queria deixar de dizer também que é a oportunidade que a água tem que continuar a dar este território. Como nós sabemos hoje, em Alqueva está a ser feito um investimento nestes últimos 8 anos, precisamente 400 milhões de euros. Naquilo que foi em Alqueva e água, diria assim. Aquilo que foi o reforço, precisamente, da rede primária com essa última intervenção que irá decorrer precisamente na ligação de Roxo-Rocha, aumentando aquilo que é a disponibilidade da água da Alqueva no território do Baixo Alentejo, mas também o aumento dos perímetros de rega em perímetros de rede secundária, como tecnicamente são ditos, como é o caso de Vidigueira Cuba, como é o caso de Messejana, mas que queremos ver concretizado também, porque é de uma profunda injustiça para as gentes de Moura. Moura tem que ver concretizado precisamente aquilo que é a sua rede secundária, aquilo que é designado o bloco de Moura, Pova, Marleja, porque é importante também que esta margem esquerda tenha a igualdade de oportunidades a partir dos seus agricultores, das suas associações de agricultura, tenham precisamente essa oportunidade também...
Ou não tivesse o grande lago também...
Ter essa água não só disponível para efeitos lúdicos e desportivos, mas também para efeitos agrícolas. É muito importante que se venha a concretizar essa ambição. E por isso a Alqueva, que tem esta capacidade de ir colocando água no território de uma forma solidária, é também muito importante que essa água vá chegando a outros pontos do território. Até porque é um registro que eu não lhe queria deixar de fazer, que é o facto desta nova agricultura, esta nova agricultura de mercado, que permite mais empregabilidade, permite mais riqueza, nós temos que recolocar também aquilo que é, de alguma forma, no centro da agricultura, a agricultura que continua a marcar um território do Baixo Alentejo. A agricultura do sequeiro, da pecuária, a agricultura tradicional em territórios como Mértola, como Almodóvar, como Ourique, como aquilo que é designado o Campo Branco, como uma parte do sul de Zerpa, e que é importante que haja uma valorização também dessa agricultura. E por isso é muito importante que haja um recentramento daquilo que é o esforço do Ministério da Agricultura em agriculturas que, para além da economia que continua a gerar no território, tem também uma outra vertente muito importante, que são verdadeira coesão territorial. E essa visão de coesão territorial permite-nos almejar aquilo que para nós é importante nesses territórios, que é essa agricultura permite-nos manter pessoas no território. Isso tem um preço e tem que ter um custo. E o Ministério da Agricultura e a Coesão Territorial devem canalizar esse custo também para aí. Porque nós temos que continuar a manter viabilidade num território, precisamente, que a agricultura é o grande elemento e é o grande potenciador para manter pessoas ligadas ao território.
Muito bem. Nelson Brito, e nesta altura também eleitoral há um tema que vem sempre novamente para cima da mesa, que é a questão da regionalização. Em que medida a regionalização e avançar com essa reforma administrativa do Estado poderia dar aqui um outro incremento, uma outra celeridade a estes projetos? Em que medida a regionalização pode ou não capitalizar o próprio Baixo Alentejo, ainda que seja sempre discutível uma região polinucleada, enfim. Mas como é que vê esta matéria da regionalização e a sua importância?
É vital nos próximos anos que façamos esse debate e essa decisão, seja da forma que for. A regionalização para uma pessoa do interior, para um Baixo Alentejano em concreto, é fulcral para os próximos anos. A regionalização vem-nos permitir precisamente aquilo que para nós é essencial, que é a proximidade, uma maior rapidez na decisão e vem colocar precisamente um instrumento que tem que ser bem informado, mas também fazer uma boa pedagogia em relação àquilo que é um instrumento de regionalização, para que as pessoas percebam que, havendo uma regionalização, há efetivamente uma garantia maior daquilo que são as necessidades do território, ver a sua concretização e precisamente colocar aquilo que é esse instrumento numa lógica de que os nossos anseios, aquilo que são as nossas necessidades do ponto de vista territorial, ficamos mais próximos da decisão e ficamos muito mais próximos da sua concretização. A regionalização não pode ser vista como um instrumento que vem criar mais uma série de tais políticos, tem que ser entendida como um instrumento que nos coloca numa autoestrada das decisões e, sobretudo, das concretizações para aquilo que, de alguma forma, será um normal e contínuo estado de almejarmos sempre novas soluções para o território, e isso só uma regionalização acompanhará precisamente aquilo que é a fita do tempo para as necessidades que queremos no território. Aliás, eu queria lhe deixar também que é muito importante que se perceba que os 1.500 milhões de euros que têm sido concretizados e que estão em concretização, nos últimos anos, equivale a uma alqueva, repare, 1.500 milhões de euros. Em áreas como a saúde, no parque escolar, em obras que decorrem em termos escolares, na área da educação, na área da saúde, na área da ação social, na área das PMEs, na área das infraestruturas. Por exemplo, estas obras que falámos há pouco do IP8, que estão a começar a sua concretização, das variantes, das manutenções de alguns corredores nacionais que existem, temos projetado e estão a executar-se cerca de 300 milhões de euros deste 1 milhão, de 1,5 milhões que estava a dizer. Alqueva e a sua água, cerca de 400 milhões de euros. Aquilo que é hoje um trajeto que temos feito na recuperação, em termos do património cultural, que foi investido cerca de 40 milhões de euros nestes últimos anos e que também decorre algumas delas. Olha, São Cucufate, por exemplo. Por isso há um decurso nestes últimos anos que está concretizado, que foi concretizado e que será concretizado, que equivale a esta verba. A regionalização, certamente, que daria aqui, nestes 1.500 milhões de euros que lhe estou a referir, um maior impulso de rapidez e que nos colocaria com outro grau de concretização a esta altura, que nos deixaria, certamente, mais fortes e mais robustos, precisamente para aquilo que é a visão que queremos para esta região.
O que é que nos tem faltado nos últimos anos? Lobby, que é sempre uma palavra um pouco mal conotado neste momento, peso político, o que é que tem faltado à região para...
Marco, eu não diria isso. O país, como eu há pouco lhe disse, sem aquela visão de desculpa de mau pagador, as coisas são o que são e nós temos que perceber isto. Eu disse-lhe três momentos muito importantes nestes últimos 8 anos e que, de alguma forma, os baixos alentejanos e os portugueses compreendem que... aquilo que é o enquadramento destes 8 anos foi efetivamente o que foi, que é o facto de 2 anos a repor vencimentos e a devolver esperança aos portugueses, mais 2 anos inesperadíssimos com uma pandemia que assolou o mundo como assolou, eu acho que o governo do Partido Socialista teve uma abordagem muito forte, aliás, essa foi correspondida com a tradução de uma maioria absoluta, porque eleger não perdermos emprego, não perder a economia, manter um país que, de alguma forma, estava convidado, como todo o mundo, a fechar-se em casa, a não produzir, e que um país como Portugal, que é um país que todos nós percebemos tem limitações económicas, Portugal tem um contexto que não passou a ser rico na pandemia, e por isso ter a capacidade de atacarmos em termos de saúde pública como atacámos, que me deixou orgulhoso em cada um de nós, não por ser o governo do Partido Socialista, cada um de nós contribuiu para o mérito da forma como nos comportámos coletivamente em relação à pandemia. E para além da questão da saúde pública, saímos pelo menos robustos, ou pelo menos não ficámos frangalhados em termos económicos, em termos da nossa vida pessoal. Há histórias sempre da vida particular de algumas pessoas, de pessoas que podem não perceber esta visão que estou a traduzir, porque podem não se encaixar aqui. Mas o que é certo é que o país não perdeu, obviamente, a sua robustez. E passou para uma questão que, quando todos pensávamos que estavam criadas as condições pós-pandemia para a ascensão, passámos precisamente por aquilo que foi uma guerra que nos assolou, que nos colocou aqui precisamente essa questão...
E que nos assola.
Essa, claro, que nos coloca precisamente essa questão do aumento de preços básicos, de preços que precisamos para a nossa produção, como os combustíveis, uma inflação que de alguma forma temos estado a garrotar, mas mesmo assim, repare com isto tudo, o país cresce economicamente. E não vale a pena uma direita querer disfarçar estes números. O país cresce economicamente. Cresce acima da média europeia. Cresce, como no último trimestre, o primeiro país. Foi o país que mais cresceu na União Europeia no último trimestre. Foi o terceiro país que mais cresceu economicamente no ano passado. E não são dados do Nelson Brito, nem do Partido Socialista. São dados a nível europeu. São dados fiáveis. E por isso, ao contrário do que uma direita diz, que não estamos a crescer, que somos um país que estamos em rota descendente, não é verdade. Nós estamos em rota ascendente. E com aquilo que me parece muito importante, aquilo que é uma consolidação da empregabilidade, essa empregabilidade traduz, para mim, enquanto socialista, enquanto candidato do Partido Socialista, aquilo que mais forte que temos de continuar a fazer é que quanto mais empregabilidade houver, mais distribuição de riqueza há. E um país só faz aquilo que é o seu percurso de prosperidade se houver distribuição de riqueza. E isso é o que, de alguma forma, deve fazer parte, e já foi lançado precisamente essa visão que deve de acontecer precisamente e continuar a acontecer na governação do Partido Socialista, que é o aumento do vencimento das pessoas. Portugal tem que ganhar esse desafio. As pessoas têm que ganhar mais. As pessoas têm que estar mais valorizadas precisamente naquilo que é o seu trabalho, naquilo que é a remuneração da sua função profissional. Esse é o grande caminho que o partido tem que o país tem que fazer com o Partido Socialista. Nós, obviamente, queremos que o Sistema Nacional de Saúde seja defendido, que haja um Sistema Nacional de Saúde mais robusto na resposta que tem que dar a nós. Nós somos e sentimos isso por maioria, que as pessoas querem um Sistema Nacional de Saúde público, querem uma escola que de alguma forma se traduza, como se tem traduzido, uma escola pública que começa logo no pré-escolar com a gratuidade que tem havido naquilo que é o pré-escolar. Isso é muito importante. É despesa que nos tira a nós pais. Isso é aquilo que é na educação também, aquilo que foi o avanço feito com a gratuidade dos livros escolares. Cada família que sabe o que gastava em termos de livros escolares naquilo que era o fatídico mês de setembro e que de alguma forma não foi feito. Isso é o caminho que o Partido Socialista tem que oferecer às pessoas, continuar a trilhar precisamente essa escola pública, essa saúde pública que dá oportunidade a todos, mas por outro lado aquilo que é o caminho mais forte, que é precisamente os portugueses e os baixo-alentejanos neste caso concreto, devem continuar um caminho de robustez naquilo que é a sua remuneração em termos do seu desempenho profissional que de alguma forma fazem. Isso é de alguma forma também aquilo que nos coloca perante os baixo-alentejanos e isso é muito importante.
Muito bem, Nelson Brito, ficamos por aqui então na nossa entrevista. Agradecer mais uma vez a presença e a disponibilidade em estar aqui connosco para este ciclo de entrevistas que, recordo, termina precisamente hoje com o candidato do Partido Socialista, Nelson Brito. No próximo dia 4 de março vamos realizar um debate com todos os candidatos dos partidos com assento parlamentar.
Um abraço.